Acompanhe aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o programa desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, né? Só para situar essa galera aqui do programa, né? O Fred Menezes hoje chegou com sua camisa quadriculada, né? Essa aí. Eu tive a leve impressão que você desmanchou uma toalha de mesa.
Eu não, a costureira, né? A costureira.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva.
Muito bem. Zé Maria, hoje ele chegou parecendo o guitarrista do AC/DC, né? Com a sua bermudinha, a sua meinha até a canela, no meio da canela. Canelinha resistente. E ele que... Você tá sabendo aí, né? Vai dar um upgrade aí na beleza. Tô sabendo aí, né? Ele tá aplicando lá no roxinho. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Nossa, rapaz, o Internacional poupou time, entendeu? Fez uma presepada danada, deu prioridade para um duelo de ontem. E o Flamengo foi sempre superior, muito superior, entendeu? Rapaz, teve em posse de bola, em entrega, em vontade, em criatividade, sobrou. Foi pouco, 2-0.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flamengo. Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite. Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Após desistir aí da contratação do técnico Sampaoli, o Santos já se acertou aí com o Vojvoda, viu? Pois é. E STJD rejeita recurso e mantém punição ao Vitória por gritos homofóbicos.
É, isso aí, não pode, né? Não pode. A gente...
É um caso também que tem que ser tratado com rigorosidade, né?
Exatamente.
Temos aí o caso de racismo também. E agora tem os gritos homofóbicos no estádio, que isso também...
O que deve ter, que eles devem fazer também, é padronizar, né, essa forma de conter, de punição, né? Porque, é claro, punir uma equipe como Vitória é diferente de você punir uma equipe como as grandes equipes do futebol brasileiro.
Muito bem, vamos lá. 6:40, não, 6:14.
Gabriela Esportiva.
6:14. Esperávamos um Vasco, né? Forte. Esperávamos um Vasco com alguma surpresa, né?
Motivado,
né?
Com futebol afinco, alegre, né? Vindo de boas partidas.
Zé Maria, por que o Vasco perdeu para o Juventude por 2-0? Conta pra gente.
Você quer saber a verdade? Quer ouvir a verdade?
Toda a verdade.
Bom, o Vasco venceu domingo. O jogo de ontem era um jogo atrasado. Era o Vasco ruim de sempre, entendeu? O Vasco só vai ser um Vasco diferente, entendeu? Com intensidade... Nas rodadas pra frente. Então a razão foi essa. Era um jogo atrasado que não valia e que simbolizava um momento muito triste, muito ruim.
Ô Zé, mas seriam 3 pontos, né? Se o Vasco vence, seriam 3 pontos. E ajudava bastante, né? Ele tá ali na boquita da zona de rebaixamento, com mais 3 pontos. Ele tem 19, não é isso? 19 pontos seria 21. E aí.
22. Coisa... Né? 22, mas acontece que 22. Também, do outro lado, tinha um time também precisando pontuar.
É,
né?
Brigando
também. E em relação ao Vasco, é sempre o que eu digo sempre.
O perigo é que o Vasco ainda tem uma partida atrasada. E essas partidas atrasadas não valem nada, entendeu, Fred? E partidas atrasadas.
Você lembra que eu falei a você aqui, Zé?
É o Vasco. Anterior, antigo. Entendeu? Que não ganha de ninguém.
Você se lembra que eu já falei aqui a vocês? É, desapegue dessas partidas que estão faltando, porque você não sabe o que vai acontecer aí de ontem.
É, mas eu tô falando o seguinte.
Depois de um Vasco que deu uma sonora goleada no Santos, torcedor se empolgou, achava que o Vasco fosse vencer ou até empatar.
O que eu quero dizer é o seguinte: seriam 3 pontos, né? O Vasco tem 19, iria para 22. O Vasco tem na frente dele o Santos, o Corinthians e o Grêmio. Né? O que é um perigo, que o Vasco pode voltar, não sei se vocês concordam comigo, esses três aí podem colocar o Vasco de volta na zona do rebaixamento a qualquer momento, só depende do Vasco, hein?
O Corinthians...
Acho que a briga mais direta nesse momento é com o Vitória, né? O Vitória tem a mesma pontuação do Vasco, mas tem 2 vitórias a menos, entendeu? Então o Vasco pode se dar o luxo até de perder aí essas partidas, que vai continuar como porteiro da zona do rebaixamento, porque o critério que define é o número de vitórias. O Vitória empatou muitos jogos, Júlio, venceu poucos. O Vasco tem, repito, 2 vitórias a mais do que o time rubro-negro baiano.
Mas ele não pode ficar preso só a isso, não. Eu acho que ele tem que pontuar como o Vitória tem que pontuar.
Sim.
Né? Agora, em relação aos 3 times aí que o Tony falou, todos os 3 têm condições de reagir na competição. O Grêmio está aí contratando, tentando ajustar seu time. O Corinthians sem dinheiro, mas está contratando, né, para ajustar o time. O Santos não vai ficar nessa aí. O Santos vai sair dessa. Próximo treinador que chegar aí, se for realmente o Vojvoda, o presidente lá vai ter que se virar, Neymar vai ter que coçar o bolso, vai ajudar e vai contratar. O Santos vai sair dessa. Agora o Vasco a gente não vê, né, essa luz no fim do túnel, dizer não, o Vasco vai sair dessa. Não vai. Como que vai sair dessa? Se até agora você não viu movimento nenhum do Vasco, só para mostrar ao torcedor de que vai sair dessa. Então o Vasco, o que aconteceu com o Vasco, você perguntou a Zé Maria, né, foi que o Vasco só voltou para a realidade dele. Aquele jogo do Vasco contra o Santos foi um sonho daqui, que às vezes a gente tem aí um sonho bom, uma vez no ano não tem, ganhando na loteria. Então, foi o sonho do ano do Vasco, foi aquele 6-0 no Santos.
Mas o que surpreende?
Aí o Vasco acordou, ó.
O que surpreende é o seguinte: se ele estivesse jogando com o Palmeiras, com o Flamengo, com um time dessa magnitude, até concordaria com essa derrota de ontem.
Meu irmão.
Repara, veja bem. Mas o Vasco estava jogando com um time que está na zona do rebaixamento, que tem quase o mesmo volume de jogo, se não for inferior ao Vasco. Não sei se vocês concordam comigo. Aí o Vasco vai e perde por 2-0, um placar expressivo.
Deixa eu lhe dizer.
E uma derrota que você não consegue entender.
Café, Júlio, é uma opinião minha, né? Essa turma aí que está na parte de baixo da tabela, Fortaleza, Sport Clube do Recife, Santos, que está muito próximo ali, Vasco da Gama, Grêmio. Do Grêmio para baixo, gente, ninguém hoje tem intensidade para vencer o Juventude, entendeu? Dentro da casa do Juventude. Lá a história é diferente.
Jogada de casa.
Lá a história é diferente.
Tem outra motivação, né?
Você falou aí que em relação à vitória do Vasco, que o Santos está na mesma. Mas vou dizer a você: se a gente for botar no papel os dois elencos, o elenco do Santos ainda é melhor do que o do Vasco. Sem sombra de dúvida. E tem outra. O Vasco venceu o Santos com um jogador chamado Neymar em campo. Que é um dos poucos jogadores do futebol em atualidade que tem condições de sozinho definir uma partida. Entendeu? O Vasco não venceu o Santos normal, não. Venceu o Santos com o Neymar. Neymar nunca sofreu uma derrota por 6-0. E essa, a primeira foi pro Vasco.
O Neymar deve estar pensando nesse momento: por que logo comigo perdeu
Eu cheguei até a brincar no dia do resultado. Eu falei assim, só tiveram duas coisas que fizeram o Neymar chorar no mundo da bola. Uma foi as dores das contusões, ele saiu de campo chorando. E a outra foi o Vasco.
Muito bem, Júlio César.
Ele chorar. Então, Antônio, o Vasco só voltou para a realidade dele, nada demais. Enquanto não, a gente não divulgar aqui, ó, o Vasco contratou fulano, Bertano, e esse sim vai resolver o problema, vai ajudar o Vasco. A gente tem que se acostumar com a realidade do Vasco. Vai vir outros bons resultados aí? Eles vão vir. Mas não é pra gente se empolgar.
Muito bem, 6h20, 6h20 na Rádio Gabriela FM.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6h21, vamos falar de time bom agora, hein? Ontem tivemos Copa Libertadores da América. Três jogos aí. Esse foi o de terça-feira. Estudiantes e Cerro Porteño 0-0. E o Flamengo venceu o Internacional na casa do Inter, né, Zé? Por 2-0.
Só duas partidas, hoje vão ser as três últimas para a gente conhecer os clubes que vão passar. O Flamengo venceu, gente, sem dificuldade. Aliás, aquele primeiro gol eu vou colocar na conta do goleiro. Para mim, um goleiro de Libertadores não pode tomar um gol daquele, Júlio. O Rocher, né? É o nome do goleiro lá do Internacional. É gringo também.
Goleiro de seleção.
Amarrar as mãos assim. É gringo também, entendeu? Mas falhou e falhou feio, né? Mas o Flamengo foi muito superior em absolutamente tudo, né? No duelo de ontem, imagine a humilhação, né, rapaz? Perderam três derrotas seguidas, entendeu? E lembra aí o nome do goleiro, do treinador lá do Inter?
Roger Machado
tá com a corda no pescoço, viu? Agora só vai ter o campeonato brasileiro para disputar. E no primeiro tropeço aí, você pode ter certeza de que é tábua de graxa,
e
né?
Fazendo até um bom papel como técnico, Zé.
Pois é.
É um bom treinador. E tem
mas há oito jogos não ganha de ninguém. Competição nenhuma.
Aí complica.
É competição nenhuma, gente.
Tá no jejum. Depois ele volta a ganhar.
E o elenco do Internacional não é um elenco ruim.
Ele era um jogador, era um técnico, entendeu? Que estava sendo visado até para ir para a seleção brasileira.
Treinador. Agora é aquele negócio, não está conseguindo fazer o time do Internacional vencer, não. Fazer jogar. O elenco do Internacional não é ruim, entendeu? Mas a fase é bife.
Então é a fase de 90% do futebol brasileiro. Porque a gente só vê em destaque aí Flamengo, Palmeiras, entendeu? O Mirassol e o Cruzeiro. Mirassol que
o Bahia,
entendeu? Os demais oscilando bons e maus momentos, uma irregularidade sem tamanho.
Muita irregularidade. Muita, isso aí.
6h24.
Gabriela Esportiva.
E a Copa Libertadores segue, né? Hoje teremos, logo mais às 19 horas, LDU de Quito e Botafogo. Júlio César.
Jogo difícil para o Botafogo lá na Colômbia, né? LDU.
Quito.
Quito é onde? Na Colômbia? Quito? Veja aí, Tony Café, me deu um branco aqui agora. Mas é onde quer que seja, é um jogo difícil. A LDU é um time duro, entendeu? A LDU é um time duro, já provou isso. É um time que sabe jogar competição.
Entendeu? Não. O estádio é lá no Equador.
Entendeu? Então não vai ser fácil pro Botafogo, não.
Não.
Não vai ser fácil, não.
Não vai ser, não. A vitória do Botafogo foi muito magra.
Muito magrinha. Né? Muito magrinha.
Recomendo para meu amigo Lilo, né?
Carlos Augusto.
O Dadal e companhia. Fred Gedeon, os botafoguenses, que dá para encher.
Alô, Neto. Kombi, alô, né? Jaquinho.
Muito calmante no jogo de hoje, porque esse
Eduardo
duelo.
Chauí.
Esse duelo permanece.
Ciso Boy é botafoguense.
Pois é.
Foi até aniversário dele esses dias aí.
Você esqueceu?
Não, eu dei os parabéns a ele.
Rapaz, pois você esqueceu o aniversário do rapaz?
Eu falei aqui na foi? Rádio.
Ah, mas era aqui que ele queria que você desse os parabéns.
É.
Ah, não sabia não.
E você deu os parabéns aonde?
Ano que vem eu dou.
Se você estiver aqui.
Seguindo logo. É Zé Maria, logo mais às 21h30 tem Palmeiras e Universitário.
É, mais duas partidas, não é? Palmeiras
e tem River Plate e Libertad.
Universitário, River Plate e Libertad. Palmeiras muito tranquilo.
Esse venceu aí é o mais tranquilo de todos.
Por 4-0, né? Vai se dar o luxo até de escalar uma equipe alternativa. O Abel está muito tranquilo com relação ao Palmeiras na Copa Libertadores. O River, gente, o time argentino, tem um duelo importante em casa. Acho que o River passa. Porque no primeiro jogo, lá do Libertad com o River Plate, foi 0-0. Então, o jogo de hoje, uma vitória simples do River, coloca a equipe argentina nas quartas de finais. E o River pode ser o próximo caminho do Fortaleza, do Palmeiras.
É porque o Flamengo já conheceu o seu adversário ontem, né? Pois é. É o Estudiantes da Argentina.
Outro time vencedor da Argentina, né? Outro time vencedor.
6h26.
Gabriela Esportiva.
6h27 agora, Copa Sul-Americana, né? Ontem tivemos 3 jogos, ou melhor, só 2, porque um foi cancelado. Independiente e Universidade de Chile foi cancelado, né? Alianza Lima 2, Universidade Católica 1 e Bolívar 2 e Cienciano 0. Hoje teremos, né, Lanús e Central Córdoba logo mais às 21h30, às 19h, Godoy Cruz e Atlético Mineiro. Só 2 jogos, velho.
Mais 2 jogos, né? Não sei por que cancelar esse jogo entre Independiente e a Universidade do Chile, mas a Conmebol cancelou, vai marcar uma nova data. E a Universidade Católica acabou perdendo, né, para a Aliança Lima, e jogo que foi muito superior, né, e mereceu até o resultado. Mas o duelo de hoje importante é o Atlético Mineiro. O Atlético venceu o jogo que aconteceu por 2-1, jogo de virada, um jogo que teve muita dificuldade, né? O Atlético não foi fácil não, venceu o Godoy Cruz. O jogo hoje não é fácil também.
Time argentino, né?
Time argentino, e torcer para os times brasileiros, porque um empate coloca o Atlético Mineiro
na próxima fase.
Nas quartas da Sul-Americana. O importante é a gente ter representantes do nosso futebol nessas duas competições, que são as competições mais importantes do futebol sul-americano.
Muito bem, Zé. Você falou que não sabia porque o jogo foi cancelado. A Conmebol emitiu um comunicado oficial, né, a respeito aí da pancadaria generalizada e das cenas de selvageria que marcaram o confronto, né, entre o Independente da Argentina e a Universidade do Chile, que precisou ser suspenso na última quarta-feira ontem, né, pela Sul-Americana. Porque violência, barbaridade mesmo, coisa de louco, aí a Conmebol suspendeu aí o jogo de ontem.
Certamente essa partida vai acontecer com portões fechados.
Tem que acontecer para poder punir os torcedores, né, bagunceiros. É dessa forma aí, é fechar os portões e deixar eles do lado de fora sem assistir o jogo.
É a definição, viu, Café, desse momento da Copa Libertadores. São Paulo está classificado, né? Fortaleza Internacional são duas equipes que foram eliminadas da competição, né? Flamengo também classificado. Torcer para que o Botafogo passe hoje, né? Seria o terceiro representante. E o Palmeiras também. A situação do Palmeiras é muito tranquila, gente. Só uma tragédia, né, tiraria o Palmeiras dessas quartas de finais. Então já temos aí 3 clubes brasileiros confirmados, dentre os 8 que vão brigar nas quartas de finais. E a nossa torcida é que o Botafogo passe para a gente equilibrar, entendeu? Essa situação seriam 4 clubes brigando entre os 8 melhores nas quartas de finais da Libertadores.
Muito bem, Zé Maria, 6h30.
Gabriela Esportiva.
6h30, Fred Menezes, o Santos definiu seu novo treinador. O argentino Juan Pablo Vosvoda aceitou a proposta do clube e vai substituir Kleber Xavier, demitido no último domingo, dia 17, após a goleada sofrida para o Vasco por 6-0 pelo Campeonato Brasileiro. O contrato será válido até dezembro de 2026, né? O Vasco serviu para demitir o técnico do Santos e aí esfriou.
E tinham vários técnicos, até Luxemburgo estava sendo lembrado para dirigir o Santos, mas o Vojvoda foi uma boa escolha do Santos, porque é um técnico que também vem fazendo um bom trabalho aqui no Brasil, e crescimento grande aí dos profissionais aí no futebol brasileiro, né? E o Vojvoda passou um bom tempo aí no Fortaleza, não é isso, né? E quase 5 anos é um sinal de que ele
já está acostumado a trabalhar, conhece em clubes, né? Sem grandes investimentos, né? Porque o Fortaleza, apesar de ser uma equipe do futebol da Série A, mas é uma equipe do Nordeste, né? E no Nordeste a gente só sente referência mesmo no Bahia, né? Porque fez uma SAF.
Mas depois do Bahia muito é forte. Fortaleza.
Depois do Fortaleza, é porque também. O Ceará também caiu muito, viu, Júlio? É. Caiu demais, sim, em razão da fraqueza do time cearense. Agora, eu acredito que o treinador que está chegando no Santos vai ter dificuldade. Porque o plantel do Santos, entendeu? Sem querer tirar os louros da vitória do Vasco, mas o plantel do Santos é feio.
O Júlio, né? César acabou de falar que era melhor que o do Vasco, né? Você compara os dois.
Ele tem a opinião dele. Aqui a gente pratica a democracia. Sim. Entendeu?
Sim, irmão, eu não quero saber de democracia, não. Eu quero saber de você se você pensa dessa forma.
Era uma rodada atrasada, gente.
Você pensa dessa forma?
O Vasco agora está num outro patamar, entendeu? Aguarde o jogo de domingo. Porque a quando intensidade do jogo, salvo engano, deve ser Corinthians, não? Salvo engano. Café vai conferir ali, porque a gente, na cabeça da gente, a gente tá imbuído aí. O momento agora é de Libertadores e
rapaz, olha,
Sul-Americana, né?
Hoje não vai dar tempo não, mas amanhã, sexta-feira, eu vou trazer aqui a relação do elenco do Santos e Zé Maria vai trazer a relação do Vasco, que ele conhece mais do que eu.
O Vasco enfrenta o Corinthians domingo.
Corinthians, é. Então, e nós vamos fazer certo, a comparação, né? dos dois elencos e nós vamos ver.
Você sabe quem é o favorito domingo? O na Neoquímica Arena? Você tem dúvida?
O Corinthians.
Corinthians é favorito, uhum. Gente.
Felizmente mas a gente não.
Pode dar zebra? Pode, mas o favorito é o Corinthians. Pode o Vasco chegar lá e dar uma de presa?
Não, porque a gente...
Como dar uma goleada também? Pode.
Por que a gente pensa nisso? Por que a gente pensa dessa forma? Porque na minha opinião...
Eu espero que o Vasco não tenha gasto todos os gols
na minha opinião,
naquela partida do Santos.
Na minha opinião, o Vasco é um time que não tem consistência, né? Você não.
O Vasco muito do futebol
brasileiro. Não, né? Você não consegue.
Mas só o Vasco.
Não. Um time como o Palmeiras, como o Flamengo, como
o resto
próprio São Paulo.
Também não.
Mas aí você chega pro Vasco da Gama, você não ganha o jogo de hoje, você não sabe se o próximo ele vai ganhar.
Ah, mas se você prestar atenção, Café, todas as equipes do Brasil.
Nós
fora dois, três equipes.
Das 20 equipes que disputam o futebol da Série A. Nós temos hoje 5 equipes diferenciadas. Estou falando de, pela ordem, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol
Bahia.
E Bahia. Bahia e Mirassol. Mirassol. Bom, concordo com você. Bahia e Mirassol. As demais, se botar num liquidificador, entendeu? Não sei se escaparia aí duas equipes com intensidade para formar 7. É por isso que, se você for analisar agora na sua tela que você está aí atentamente olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, você vai perceber que a diferença do meio do meio da tabela para o último colocado pequena. Já é pequena demais, Júlio.
Você tem razão. O Flamengo está com 43, o Palmeiras vem com 39, o Cruzeiro com 38, o Bahia com 33, o Botafogo com 29. Aí já começa a igualar. Mirassol com 29, São Paulo com 29, Fluminense com 27, Bragantino também com 27, Ceará com 25, Atlético com 24. Você vê que é aquilo que você falou, é tudo muito igual. Tudo Internacional muito igual. Em 12º lugar com 20,
no Júlio, 24 pontos. Se o Vasco pontos. Venceu o Corinthians, já passa o Santos. Santos tem 21, o Vasco tem 19.
Vai para 22.
Então, o número das equipes irregulares é maior do que o número das equipes mais regulares da competição.
Eu só tenho medo que no próximo ano a gente vai fazer aqui o Gabriel Esportivo, se a gente estiver aqui ainda, né? E você vai falar. Aí você vai falar um campeonato é nivelado por baixo, né? Como você falava da segunda divisão, né? Porque se você olhar aqui,
divisão é a segunda divisão.
Não. Se você olhar aqui a diferença de pontuação, o único que está bem mesmo nadando na crista da onda é o Flamengo, com 43 pontos, seguido de Palmeiras com 39, o Cruzeiro com 38.
E o
de
Flamengo,
Bahia para baixo já começa a despencar.
Café, além de 43, quantos jogos tem o Flamengo já realizou aí, Café? Quantos jogos o Flamengo já realizou? 18 ou 19?
19 jogos.
Ainda tem um jogo a menos, Café.
Entendeu? O Fluminense tem dois jogos.
Aí você olha para o elenco do Flamengo e você fala assim: eu vou ganhar o próximo jogo. Acabou. Seja de 1-0, 2-0, não importa o placar, eu vou ganhar.
E ainda com a.
Qualquer time.
Entendeu?
E ainda com
a... Aí você vai ter uma duvidazinha, se for um confronto com o Palmeiras, com o Cruzeiro. Mas daí pra baixo, você
atrapalha. O que pode atrapalhar o Flamengo aí são as competições que ela tá vindo participando.
Minha intuição.
É focar mais na Libertadores e acabar tendo um jogo ou dois aí.
Minha difícil. Intuição fala.
Mas isso não tá acontecendo.
É muito alto dentro de mim que o Vasco vai ter uma sorte melhor na competição de mata-mata. Na Copa do Brasil, no duelo contra o Botafogo.
Muito bem, eu vou para um rápido intervalo comercial. É lógico que eu não queria estar aqui rasgando essa seda pro Flamengo, né? Mas é óbvio. E então a gente não tem como comunicador aqui, a gente não tem como negar.
Você tem que engolir porque é o malvadão mesmo.
Então tá bom.
Vamos passar um pouquinho.
Vamos lá. É 6h38, a gente volta daqui a pouco.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Beleza, 6h47, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h47, Fred Menezes. A partir desta sexta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei terá mais um desafio no Mundial da Tailândia. A estreia será contra a Grécia às 19h30, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV e tempo real, né? Em tempo real. É, depois da prata na Liga das Nações, né, de 2025, as comandadas por José Roberto Guimarães terão aí. Tentarão encerrar um longo período para o lugar mais alto do pódio, né? O último ouro da competição globais aí veio no Grand Prix de 2017. Além disso, buscarão um título inédito, já que a equipe verde e amarela nunca foi campeã mundial, Fred Menezes.
Tony Café, essa competição aí mundial está entre as duas maiores competições do voleibol. Feminino e masculino, né? Por conta de ter sido a vida toda não só as Olimpíadas como o campeonato mundial. Só que dessa vez você vê que é uma competição que está vindo para o ano 2025, número ímpar, porque essas competições eram de 4 em 4 anos, apesar de serem competições as mais importantes do mundo, né? Do esporte. Mas agora o Mundial vai ser feito de 2 em 2 anos. E as Olimpíadas continuam de 4 em 4, mas é uma competição não só deixar de ser importante, né? Porque continua tendo muita importância. A Liga das Nações, o Brasil, apesar de uma equipe jovem, sagrou-se vice-campeã com a equipe, inclusive, que a gente não esperava há um tão curto tempo, já está brigando pelo pódio e vem para essa competição agora do Mundial, buscando o primeiro campeonato mundial. O Brasil já foi campeão olímpico, já ganhou tudo que se ganhou no voleibol, menos essa competição, também de grande importância, mas não é à toa, né? A briga é pesada, são grandes equipes aí pela frente, as melhores do mundo, e aquele momento da liga que tem, né, há um mês atrás praticamente, isso tudo muda, porque as equipes se preparam mais um pouco também, conhecem as outras equipes, mudam a estratégia também, algumas atletas retornam. O Brasil foi uma pena que perdeu sua maior pontuadora no momento final da Liga das Nações, né? Isso tudo, Ana Cristina Ponteira, a gente acabou perdendo um pouco do poder ofensivo, né? Mas o Brasil está com tudo, está com a equipe bem montada, tem uma turma jovem que chegou já é não é mais o futuro, já estamos jogando, inclusive a meio de rede. Júlia Cudes ganhou o prêmio das melhores jogadoras da liga, né? Uma jogadora muito jovem do Minas Tênis Clube, e é isso, o Brasil se apresentando com novas jogadoras, com a esperança grande nelas, né? Jogadoras líbero também, Marcele fazendo um campeonato da liga espetacular. A gente espera que o Brasil comece bem amanhã contra a Grécia e que chegue ao pódio e ao campeonato dessa vez. Claro, difícil, muito difícil, porque são muitas grandes equipes, mas o Brasil está nas mãos certas. José Roberto Guimarães, um dos maiores técnicos do mundo, né, fazendo um trabalho também espetacular, como o Bernardinho vem fazendo no masculino, mas inclusive o feminino hoje é mais vencedor, né, e está com a equipe mais preparada, né, e montada para ser campeã até do que do masculino.
Muito bem, Fred, 6:51.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6:51, na última quarta-feira, o movimento Vitória SAF, né, se reuniu aí com membros da diretoria do Vitória, Júlio, para discutir o andamento do processo de constituição da sociedade anônima do futebol no clube, né? O encontro havia sido antecipado por Ney Campelo, um dos líderes do movimento, em entrevista aí a imprensa baiana. Durante a reunião, o representante da SAF, né, apresentaram aí uma série de solicitações cobrando mais agilidade, transparência e profissionalismo na condução do projeto. Segundo o comunicado aí do movimento, a diretoria informou que algumas medidas já estão em andamento, né, como a criação de uma comissão responsável para avaliar alterações estatutárias propostas pelo escritório aí de advogados, né, contratado para a estruturação jurídica da SAF. Essa SAF do Vitória vai sair mesmo, Júlio César?
Eu torço para que saia, né? Não sei se vai sair dos moldes que o presidente do Vitória quer, que ele já vinha falando de SAF quando o Vitória estava na Série C ainda. Só que ele disse que só negociaria a SAF do Vitória quando o Vitória tivesse mais valorizado, ou seja, quando tivesse na Série A. Porque o Vitória na Série A, ele estaria mais valorizado. O Vitória é um time que, diferente do Bahia, tem patrimônios, né? Tem um estádio, coisa que o Bahia não tem. Então, segundo ele, juntando isso tudo, dava um valor maior ao Vitória. Só que, da forma que ele quer, eu acho meio difícil. Ele pensa em vender a SAF do Vitória 51%, 49%. 51% do Vitória, 49% do investidor. Eu nunca vi um tipo de parceria desse aí, né? Dessa forma aí. Então, eu torço para que dê certo. Agora, dessa forma que o presidente Fábio Mota quer, eu acho que vai ficar muito difícil. Agora, nós temos aí o ex-jogador do Vitória, zagueiro, né, Zé? O Marconi, que hoje é até deputado estadual. Marconi, que foi prefeito aqui de Itajuípe. Ele tem uma relação muito boa no Catar, onde ele jogou por vários anos e conhece lá o pessoal do Petrodólar, né? Inclusive já intermediou algumas conversas, né, com o pessoal do Catar, como também já intermediou algumas conversas com o pessoal do PSG da França, né? Então existe essas duas possibilidades, ou o pessoal lá do Petrodólar, do Catar, ou o PSG da França comprar a SAF do Vitória. Eu torço para que aconteça, porque só assim o Vitória vai fortalecer, vai se equiparar ao Bahia. É, com o Vitória se equiparando ao Bahia, valoriza o futebol baiano, vai ficar ruim para as equipes do interior no campeonato estadual, né? Mas em termos de valorização a nível nacional, para o futebol da Bahia vai ser bom. Você vê, o Bahia hoje já tem um jogador na seleção. Há quanto tempo um jogador do Bahia, né, não ia para a seleção brasileira? Um jogador do Nordeste não ia para a seleção brasileira. Mas tudo isso, né, só foi possível porque o Bahia fortaleceu a Bahia e o Nordeste paralelamente, né? Então eu torço que dê certo.
Muito bem, Júlio, 6h54.
Gabriela Esportiva.
6h54, Zé Maria, entrevista coletiva após garantir aí o Bahia na final da Copa do Nordeste. O técnico Rogério Ceni se lembrou a conquista e refletiu sobre os desafios enfrentados até aqui. A vitória sobre o Ceará na Arena Ponte Nova assegurou ao tricolor a terceira final desde a chegada de Ceni em setembro de 2023. O treinador, que já conquistou o Campeonato Baiano neste ano, busca agora, Zé, o segundo título no comando do esquadrão.
Aí o título já está em mãos, né? É uma bolacha quebrada essa final dessa Copa do Nordeste. O CSA, gente, não conseguiu passar, foi eliminado pelo Confiança, né, do futebol sergipano. Então, decisão na Arena Fonte Nova, jogo único, e eu não tenho dúvida nenhuma. É jogo único, né? Acredito que sim, porque essa fase é ida e volta? Bom, ida e volta, então essa aí de volta, primeiro jogo vai ser em Sergipe, mas o Bahia, sendo em Sergipe, pode ter certeza que será no Batistão.
É no Batistão.
No Batistão. E esse jogo é acontecendo no Batistão, tem gramado de boa qualidade, nada disso vai ser empecilho para o Bahia golear o time sergipano. Acho que para mim vence os dois jogos, entendeu? Não é possível, né, que o Rogério Ceni vai perder. Esse é o título mais fácil. Essa conquista será a conquista mais fácil do Bahia nos últimos anos.
No futebol não tem nada fácil. Ainda mais que inventaram uma frase no futebol de que graveto é quem derruba a panela grande.
Não, então, e tem mais, né? É a primeira vez que Confiança vai para uma final.
É a primeira vez.
É muito importante.
Confiança
também.
Confiança é um time, se a gente for botar.
O jogo vai ser na Fonte Nova ou vai ser lá em Sergipe?
São dois jogos.
Não, são dois jogos, ida e volta. Ah, tá. Primeiro no Batistão.
Aí, peraí. Aí o Sergipe vai descer em peso para Aracaju para assistir esse jogo.
A torcida do Bahia.
Torcida do Bahia deve ir também.
É pertinho. Salvador, Sergipe é pertinho.
Aracaju.
E a torcida sergipana.
É uma distância menor do que Ilhéus Feira.
Né? A torcida sergipana vai descer em peso também para assistir
esse
jogo.
Claro que vai. Batistão tem capacidade para mais de 20 mil torcedores,
né?
Torcedores, mas aí a Fonte Nova pega 50. Gente, vocês estão querendo sonhar,
não,
entendeu? Dando e dar esperança para um pequeno clube de Série D.
O patamar que o Bahia se encontra é muito difícil.
Pelo amor de Deus, o único jogador do Bahia paga todo o futebol, entendeu? Do Confiança, Júlio.
Mas isso não entra em campo, não, Zé.
Sim, mas o futebol do Nordeste caiu muito.
Vamos lá.
O CSA, entendeu? O CSA só teve grandeza porque pegou o Vasco pela frente. E assim mesmo no jogo do Rio tomou 3-1.
Mas a gente não pode esquecer que Confiança hoje é o time mais organizado do estado. É um time que hoje pertence ao ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É um time que teve na Série B, caiu, está na Série C, vai voltar de novo porque está fazendo uma boa campanha lá na Série C. Então a gente não pode duvidar do
futebol. Bahia ganha os dois jogos.
Futebol tem muito, dessas coisas.
Muito
você
bem.
Você é um exemplo disso, rapaz.
Muito bem, vamos lá. Ele falou que vamos prestar atenção nesse resultado aí, viu? 6h58.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
No dia que eu chegar aqui com a casaca virada, eu vou contar todos os segredos de uma pessoa que frequentava Ibicaraí, viu? Vai ser aqui meia hora só de fofoca e com provas, viu? E com provas,
mas
vamos
aí,
lá.
a fofoca dessa pessoa, para quem vai ouvir, não vai ser novidade.
Não.
Novidade vai ser a sua quando sair.
Não, vamos
ele já está escrevendo um livro, e esse livro vai estar em minha mão.
Só
vou revelar esse livro no dia que ele bater em retirada
para o
mundo espiritual.
Eu não sabia que você tinha advogado aqui na bancada, não, viu? 6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, pode comemorar. Quem ri por último, ri melhor. O Júlio César, Gabigol tem tido poucos minutos de jogo no Cruzeiro, viu? Geralmente começando aí no banco de reservas, né? Diante do Mirassol da última segunda-feira, nem foi utilizado. Com contrato até 2028, o atacante do Raposa, entretanto, segue nos planos da diretoria Celeste, né, que não pretende se desfazer dele. Mas não fica ruim pro jogador com a qualidade do Gabigol?
O Rote que fica ruim. Mas quem escolheu foi ele. E ir pro Cruzeiro. O Flamengo não mandou ele ir pro Cruzeiro. A torcida do Flamengo não mandou ele. Ele que escolheu ir pro Cruzeiro, achando que lá ele ia ser o mesmo Gabigol do Flamengo. Só que lá ele não deu certo.
Espaço no Flamengo. Achou que teria espaço lá.
O Fred,
e também não tá tendo.
Mas
né?
Deixa eu dizer que é você. Ele é ídolo no Flamengo.
Sim.
Se Gabigol fica no Flamengo, Felipe Luiz ia recuperar Gabigol seria titular no time do Felipe Luiz.
Mas tranquilo. Júlio, tem gente.
O negócio de Gabigol.
Você tá acreditando demais que é fácil. Que não é fácil você recuperar jogador.
Gabigol.
Deixa eu lhe dizer. O ano passado, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Com gol de quem?
Mas é um jogo só.
Gabigol,
ele fez na final. Bruno Henrique faz todo dia também.
Quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz começou a já corrigir Gabigol.
Se não fosse ele, seria outro, Júlio.
Gabigol não ficou no Flamengo por dois motivos. O Flamengo só queria dar um ano de contrato a ele, até porque ele não vinha produzindo e tal, e o Flamengo não está errado. Ele queria dois. E ele queria, junto com o empresário dele, ele queria que o Flamengo recomprasse ele, ou seja, desse uma luva de 50 milhões. E esses 50 milhões fossem diluídos no salário.
O tamanho da bola dele era isso tudo? Nunca foi.
O salário do Gabigol ia para mais de 3 milhões.
Você sabe qual é o problema?
Praticamente uma temporada
mesmo. Mas é que ele pensa que ele.
Entendeu? Agora, no Cruzeiro, ele se deu mal porque ele pegou um treinador que tem o respaldo da diretoria, que é o Léo Jardim. Ele pegou pela frente um elenco que só tinha ele como estrela. E ele pegou um cara chamado Caio Jorge, que chegou e caiu nas graças
do
Cruzeiro, e encarnou a camisa do Cruzeiro, e tá vivendo uma boa fase, e a prova é que o cara tá na seleção.
Isso aí.
Muito bem.
Então, meu irmão, pra ele é ruim demais. Ele fez a escolha, a pior escolha que ele podia fazer. Eu comentava direto: Gabigol,
podia ter ido pro Vasco.
Vai pro Bahia, como o Everton Ribeiro fez. Hoje é ídolo do Bahia. O Bahia já anunciou que quando o Everton Ribeiro parar de jogar, Everton Ribeiro vai ser o embaixador do Bahia. Se Gabigol vai pra lá, ia construir uma história junto com o Everton Ribeiro. Mas não, o negócio é que ele queria brilhar sozinho. E aí na Raposa.
Muito bem, pessoal. O programa de hoje vai chegando ao fim. 7h02.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Zé Maria, boa noite. Suas considerações finais.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Fred Menezes. Gabigol só esqueceu de combinar com Caio Jorge, né? O brilho de Caio Jorge ofuscou o Gabigol. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão, que vai comer uma pizza. Cuidado, não coma pizza de bacon. Que pizza de bacon? Não, de bacon é pizza. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportivo. Deixa eu mandar um abraço aqui, que tá devendo um abraço aqui, rapaz. A Luciano Trigueiro Xavier, ouvinte nosso aqui de todos os dias, o árbitro de futebol. Meu amigo Luciano, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também para o meu amigo Drico. Drico, lá no Nossa Senhora da Vitória, todos os dias ouvindo aí o nosso programa. E um abraço àquela galera do Melhor Acarajé, o melhor baralho de Ilhéus, Acarajé Popular, direção nosso amigo Prequeta. Você pode pedir o acarajé pelo iFood, viu? Pois é, e também você pode contratar o acarajé para festas de confraternização, de aniversário.
Eu tô desconfiado que esse acarajé é dele.
Velório e muito mais, viu? Fica na Avenida Canaveira. Ô, Prequeta, Dona Vitória, Gabriel, Matheus, toda a turma aí, aquele abraço, hein?
Ele já comprou esse acarajé na mão de Prequeta. Fred Menezes, boa noite.
É, mandar um abraço hoje para Zezinho ali da Baixa Fria, que vai fazer uma avaliação aqui, né, do futebol, né, o local ali no campo da BC, ao lado do Beach Tennis, na Avenida Soares Lopes, no dia 30 de agosto de 2025, no horário às 8 horas, com a categoria sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15, né, vem uma turma aí de fora para fazer essa avaliação, para levar alguns atletas aqui da região. E assim, mandar um abraço para ele.
Júlio
aí,
que vai. É um
vizinho ali na Baixa Fria, né? Zezinho. Então, boa noite para você, Tony. Boa noite para Júlio, para Zé Maria. Boa noite para a turma que está fazendo o evento na Corrida da Catedral.
Sim, né? Você nunca mais falou.
Está chegando perto. É agora dia 21, né, de setembro. Então, está chegando perto a arrecadação para a reforma da Catedral, né? Estarei dando sempre uma informação ou outra. Boa noite a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza, então, Fred Menezes, boa noite para você também. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Gabriela Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, centro, 3634-3222 em Yel.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.